Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
E a mensagem de Deus hoje é uma mensagem que Ele nos dá e coloca no nosso coração todos os dias, porque Ele derramou no nosso coração, está no nosso coração o Consolador. Hoje você está com um problema, não está? Está com um pensamento talvez de insuficiência, de derrota, porque não tem alcançado. Hoje você vê o mundo inteiro correndo de um lado para o outro, consumindo, comendo, bebendo, presentes para lá e para cá. Talvez hoje você não tenha condição de fazer isso, de dar um presente para a sua família ou estar junto da sua família. Isso pode ser um ponto que esteja enfraquecendo você, entristecendo você. Mas, querido irmão, minha irmã, em nome de Jesus, a palavra de Deus ela é completa e Deus tem uma mensagem para nós hoje. No livro de Isaías, o profeta Isaías, ele nos dá muitas mensagens. Ele escreve, como eu tenho dito, mensagem fala da vinda do Senhor Jesus, fala dos mensageiros lá da Babilônia. É um livro maravilhoso do profeta Isaías. Mas existem partes e contextos no livro que não só dá admoestação para o povo de Israel, não só da repreensão, fala da teimosia do povo de Israel, mas também fala da graça de Deus, fala da bênção de Deus. É por isso que nós pregamos um evangelho completo. Jesus disse assim: olha, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Eu sou fiel se você permanecer infiel, mas isso não quer dizer que pela nossa infidelidade nós receberemos a bênção de Deus. E a nossa fidelidade é confiar no Senhor, continuar tendo alegria, paz do Senhor no nosso coração, porque nós recebemos da parte de Deus o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Está escrito em Romanos capítulo 5. E no capítulo 40 do livro de Isaías, no capítulo 40, Isaías ele dá uma mensagem de consolo para o povo de Israel. E o próprio Deus, nos primeiros versículos, ele pede ao profeta Isaías, ele exige: olha, console o meu povo, ou seja, dê uma palavra de consolo para o meu povo. Fala da minha graça, fala do meu poder, fala do meu socorro. E pede também para que o povo se prepare para a vinda do Senhor Jesus. No versículo 3 até o versículo 5, ele fala já da vinda do Senhor Jesus. São profecias que devem encorajar o povo de Deus. Ainda algumas partes deste capítulo 40, o ser humano que perece, o ser humano que é vaidade, que tem pouca durabilidade, nós encontramos na palavra de Deus que ela dura para sempre. Se você ler os versículos 6 a 8, diz que a erva seca, a flor cai, mas a palavra de Deus ela dura para sempre. Então, esse capítulo 40 é uma mensagem, toda ela de consolo, fala da volta do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, no início do capítulo, ele diz: consolem, consolem o meu povo, falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-lhes que terminou a sua escravidão e que os seus pecados foram perdoados. Eles receberam de mim duas vezes mais castigos do que os pecados que cometeram. Então, consolem o meu povo. Você percebe que o nosso Deus é um Deus perfeito. É claro que ele não vai tratar o justo como injusto, nem encontrar o injusto por justo. Deus é perfeito. Mas ele tem uma palavra de consolo para nós hoje. Uma palavra de esperança, uma palavra de paz, não de guerra, uma palavra de vida e não de morte. Mais uma vez no versículo de 9 a 11, meditando no todo deste capítulo, de 9 a 11, é anunciado mais uma vez que como um pastor cuida do seu rebanho, como um pastor cuida do rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Ele ajuntará os cordeirinhos e o carregará no colo e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Nós somos ovelhas do aprisco do Senhor. E a Bíblia diz, e já tem mostrado isso, que Ele nos carrega no colo. Quando nós estávamos perdidos, completamente perdidos, mortos, o Senhor nos pegou no colo, e só pelo fato de ter nos pegado no colo, ele já nos vivificou. Nós já nascemos de novo da água e do Espírito. Isso faz com que a gente enxergue, isso faz com que a gente glorifique, isso faz com que a gente consiga olhar o invisível e fazer com que tenhamos paz, com que tenhamos fé em meio a tantas coisas difíceis, injustas, tantas coisas horrendas que nós temos acompanhado hoje no dia a dia, inclusive dentro de muitas igrejas. Eu quero só explicar, quando a gente fala de dentro de muitas igrejas, é no geral, é no ser humano, igrejas como no passado tidas como bibliocêntricas estão se apostatando, pastores que eram tidos como ensinadores fiéis, marido de uma só mulher, já se apostataram, já se divorciaram, estão com duas, terceiro casamento, já não resistem mais à palavra de Deus porque se afastaram. Mas Deus tem uma palavra de consolo para nós hoje. E o consolo que Deus nos dá não é o consolo que o pastor Samuel dá, não. A palavra que Deus traz é a palavra que vivifica, que transforma. E hoje você, serva, preocupada com seu cônjuge, você que tem chorado por melhores dias no seu matrimônio, você que ora para a libertação do seu cônjuge, talvez uma escravidão que ele esteja, um vício, até mesmo ele pode ser uma pessoa até boa, um bom marido, mas ainda não enxergou, não conseguiu abrir os olhos espirituais para enxergar a salvação somente em Jesus e somente através da palavra de Deus, isso tem angustiado a sua vida. Filhos que se encontram perdidos, filhos que se encontram afastados, igrejas que antes eram vivas hoje estão como em Lodebar, lugar árido, sem vida, parece que não cresce nada ali. Mas Deus tira você de Lodebar, Deus faz crescer qualquer árvore em Lodebar, porque Deus é Deus, Ele faz frutificar no deserto. Ele é o nosso Deus. Nós encontramos nesse capítulo 40, nós estamos apenas refletindo alguns contextos deste capítulo 40, que é maravilhoso, mas eu quero que você leia esse capítulo 40, que é para você. Ele fala da grandeza de Deus, fala da grandeza do Deus Todo-Poderoso. E nesta grandeza de Deus, do poderio de Deus, dos atributos de Deus, o profeta diz que Ele pode consolar o seu povo, pois não existe nada nem ninguém igual ao nosso Deus. Quando você começa a analisar, quando você começa a perceber o que Deus mandou Isaías falar aqui, escrever para encorajar o povo, Deus está falando assim, olha, diga para o povo que não existe nada difícil que eu não possa realizar. Diga para o povo que quem mediu a água do mar foi eu, viu? Diga para o povo que foi eu que fiz todas as coisas. Ele começa a discorrer dos milagres, das maravilhas, das coisas grandiosas que Deus fez. E você começa a ver a grandeza de Deus, o poderio de Deus, o amor de Deus para com as nossas vidas. A partir do versículo 12, ele diz: quem mediu com a concha das mãos as águas, os tomou a medida dos céus aos palmos. Quem recolheu uma medida o pó da terra, os pesou os montes e os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que desse entendimento e lhe mostrasse o caminho certo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho do conhecimento? Deus determina que o profeta escrevesse isso para que o povo assimilasse, fosse ensinado, tivesse entendimento para ter confiança no Deus único e soberano. Exatamente isso. Para Deus, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fosse um grão de areia. Você já pensou? Então pensa nesse poderio de Deus, nesse arsenal de Deus. Não existe bomba atômica, não existe nada, não existe tecnologia, o conhecimento de hoje, o aumento da ciência, nada se compara ao nosso Deus. E ele começa ainda a discorrer, começa a falar sobre esse poderio, sobre essa majestade, sobre essa soberania de Deus, até o versículo 26. Olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as faz sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Isso Deus pede para que seja escrito, foi para você.
foi para o povo de Israel em primeira instância, sim, mas a palavra de Deus, como diz no próprio capítulo 40, é eterna. E diz em Romanos 15:4, ela é proveitosa para hoje, para os nossos dias, e é para a igreja hoje, porque o nosso Deus é o mesmo. Jesus é Deus e Ele está vivo. Então todo este amor, toda esta força, toda esta misericórdia, este poder de Deus é para dizer para você que a mão dele continua estendida, que os ouvidos estão atentos à tua petição, à tua oração. E eu pergunto a você, você tem pedido a Deus? A força sua já acabou de tal maneira que você não consegue nem dobrar os joelhos. Existem irmãos que estão com vigor, acordam 4 da manhã, 3 da manhã, para buscar, para orar, estão conseguindo ver e enxergam, não só ver com os olhos espirituais, mas contemplam o mover de Deus pela oração. Mas existem também pessoas, e existe um exército de pessoas que tinham esta graça de orar de madrugada, de manhã, de noite, de tarde, só que não conseguem mais fazer isto. Conversando há pouco com o jovem Robson, ele falou que antes de começar o seu trabalho hoje aqui, dobrou o seu joelho e tirou um período de oração. E esse período de oração já fez a diferença na vida dele. Meu irmão, a grandeza de Deus relatada no capítulo 40, versículo 12 a 26, é para nos consolar. Consolar aqueles, você, eu e muitos, de pensar que Deus não se importa conosco. Ele cuida das estrelas. Ele cuida também do seu povo que se encontra numa situação difícil. O Deus que não se cansa, o versículo 28 diz que o nosso Deus, ele não se cansa, dá novas forças àqueles que estão cansados. Ele não se cansa, e a alegria que ele nos dá é essa alegria que nos dá vigor, que nos dá força. Versículo 28 e 29, para nós encerrarmos, diz assim: não sabes? Não ouviste? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa, ele não se fadiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Então, para você hoje que está cansado, você hoje que está fatigado, você hoje que se sente derrotado ou derrotada, hoje é mais um dia que Deus está levantando você. Está, no bom sentido da palavra, empurrando você. Vamos, caminhe, porque eu sou contigo. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro. Ele criou tudo, já está escrito desde o início. Ele não se cansa, não fica fadigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Ninguém pode medir, é o que está escrito na Bíblia. Então, aquilo que nós pensamos da majestade de Deus é muito maior. Nós não temos um entendimento, uma mente que ela é finita, de entender todo o projeto, todo o plano, entender aquilo que vai lá na frente, porque a Bíblia diz que nós conhecemos em parte, mas pela fé nós vemos a graça, a bondade, a misericórdia de Deus. Ele diz que aos cansados ele dá forças e enche de energia aquele que está fraco. Está fraco? Ele vai te encher de energia hoje. Está fraco? Ele vai te dar força. Ele fez isso com Paulo na segunda carta aos Coríntios, e Paulo, como servo, compreendeu que é no Senhor que a fraqueza dele se fortalece. Deus, Criador dos céus e da terra e tudo que neles há, Deus bendito, santificado seja o teu nome. Deus, aqui estamos, e se chegamos e fomos preservados até aqui, foi pelo teu amor, foi porque o teu projeto, Senhor, foi consumado, foi porque a nossa vitória já foi, Senhor, estabelecida, quando Jesus voluntariamente consumou na cruz do Calvário a nossa vitória, a nossa bênção. E é por isso que estamos aqui orando, Senhor, ensinando e falando com certeza, nenhuma dúvida. Sabemos aquilo que nos está proposto, sabemos o que nos espera, uma coroa de glória, de honra e de justiça. Sabemos no Deus que nós temos crido. É por isso que nós não vacilamos, por isso que nós não vamos, Senhor, ficar com os nossos joelhos trôpegos e vacilantes, porque o Senhor tem nos sustentado com a tua palavra, com os teus ensinamentos, e assim como nos socorreu em tempos atrás, tem nos socorrido, Senhor, nos socorrerá hoje, nos socorrerá agora, em nome de Jesus. Socorre, Senhor, e consola. Dá força
espiritual. Existe, Senhor, a profecia, sim, que o pecado vai aumentar e tem aumentado de uma forma assombrosa. De que o amor ia esfriar também de uma forma assombrosa. Quando nós olhamos ao pé da letra, literalmente, isso nos assombra, nos assusta. Mas a palavra não está só, não para por aí. Não está escrito só isso, porque mais na frente, o Senhor mesmo que disse essas coisas, que o amor esfriaria, que o pecado se multiplicaria, o Senhor disse que estaria conosco até os últimos dias, até o fim, até a consumação do século. Isso, Senhor, que nos encoraja, mesmo com o início do fim, com as nossas forças diminutas, nós buscamos agora, Senhor, o perdão dos nossos pecados, a nossa falta de fé em muitas circunstâncias. E nos dá força, nos dá, Senhor, vigor, nos reveste do Teu Santo Espírito. Aquele que não está conseguindo mais orar, aquele que não chora mais, aquele, quando eu falo, Senhor, que não ora, em primeiro lugar é para que o Teu nome seja santificado, é para que venha o Teu reino, é para que a Tua vontade se cumpra como no céu, como na terra, é para que Teu projeto, que Teu nome seja glorificado, Senhor. Não apenas orar para si mesmo, sim, podemos buscar orar, santificação, buscar, Senhor, o revestimento, Senhor, através do jejum, da oração, para as nossas vidas, para estarmos fortalecidos e revigorados espiritualmente, mas buscamos a Tua glória, Senhor. Buscamos, Senhor, a Tua santificação em primeiro lugar. Mas, Senhor, o Senhor sabe que nós somos tão fraquinhos, impuros, necessitados. Olha para nós agora, Senhor. E nós nos alimentamos com essas palavras que o Senhor nos deu, Isaías 40, mostrando o Teu consolo, o Teu encorajamento, para que nós avancemos, para que nós possamos continuar confiando no Senhor, que a Tua palavra, Senhor, é eterna, e o Senhor é o Todo-Poderoso, e nós queremos ser fortes, fortes, Senhor, não com a nossa força, mas com a força que o Senhor nos dá.